Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando da situação atual da produção do biodiesel no Brasil, um combustível renovável e biodegradável, que substitui com vantagens ambientais o diesel produzido a partir do petróleo e que é o combustível mais usado em máquinas pesadas como caminhões, tratores, geradores de energia e outros motores estacionários utilizados em diversos segmentos da produção econômica. E quando se fala na participação da agricultura familiar na produção de biodiesel, uma das alternativas mais citadas é o óleo de mamona, produzido a partir de uma planta muito comum no Brasil, mas de origem considerada incerta. A mamona é uma euforbiácea, ou seja, da mesma família da mandioca. Alguns estudiosos acreditam que ela seja originária da Ásia, outros da África, e é citada até mesmo como sendo planta nativa das Américas. De qualquer forma, a mamona já é utilizada pelo homem desde a mais remota antiguidade. Segundo alguns autores, já era conhecida dos antigos egípcios, que a consideravam uma planta milagrosa. Também há relatos de sua utilização na Índia, desde tempos imemoriais, para os mais diversos fins. No Brasil, a mamona é conhecida desde a era colonial. Naquela época, já se produzia óleo de mamona para lubrificar as engrenagens dos engenhos de cana. O óleo de mamona tem muitas utilidades. Por ser um ótimo lubrificante, é utilizado em motores de avião. O óleo de mamona tem centenas de aplicações dentro da indústria química, para a fabricação de graxas e lubrificantes, tintas, vernizes, espumas e materiais plásticos para diversos fins. Derivados de óleo de mamona são usados em cosméticos, produtos alimentares e até em remédios. O óleo de rícino, que no passado era muito usado para a lavagem intestinal, nada mais é do que óleo de mamona. O Brasil já foi o maior produtor mundial de óleo de mamona, mas perdeu essa condição. Hoje a Índia é responsável por 68% da produção mundial, a China por 14,6% e o Brasil apenas 9,2% da produção mundial de óleo de mamona. A mamona é uma cultura que se adapta bem ao semiárido nordestino, por ser pouco exigente em água. Para a Embrapa, esta é uma cultura que deve ser estimulada e pode ser uma boa alternativa de produção para o agricultor familiar. Nós vamos conversar agora com Walter Milton Cartacho, supervisor de comunicação empresarial e negócios tecnológicos da Embrapa Algodão, com sede em Campina Grande, na Paraíba. Ele fala dos entraves para a utilização do óleo de mamona na produção do biodiesel e defende o cultivo da mamona como uma alternativa viável para o pequeno agricultor do interior do Nordeste.
A visão da Embrapa, que faz o dia a dia tanto das pesquisas quanto da tentativa de organizar os produtores para produzir mamona em escala, a grande diferença aí é na... A soja surge como a principal cultura utilizada para o biodiesel porque tem uma coisa chamada escala, mecanização, grandes áreas cultivadas, então ela dá um fluxo. Hoje a soja responde por 95% da produção de biodiesel. O restante, 2%, é produzido com óleo de algodão. E o restante é gorduras animais, vegetais e outros tipos de óleo. Mas quem tem escala é a soja, que atende à demanda do biodiesel. Então, a mamona, o que é que falta para ela? Ela existe na Bahia hoje, há mais de 70 anos sendo plantada, porque ela consegue, na Bahia, ser um escambo. Você produz e vende em qualquer esquina. E ela, nesse momento, ela se destina basicamente na região de Irecê, na produção da Bahia, para atender a ricinoquímica. A tentativa de organizar núcleos de produção nos estados para atender o biodiesel, ela está emperrada, vamos dizer, na maioria dos estados, não por falta de tecnologia. Que a Embrapa tem cultivares, a Nordestina e a Paraguaçu, que atende perfeitamente ao perfil dos agricultores familiares, aquele que planta, cuida e colhe com a mão de obra de casa, para darmos assim um respaldo de renda para esses agricultores. A tecnologia ela existe, o que falta é basicamente a organização disso, a organização da cadeia, ou seja, os agricultores produzem, tendo garantia de vender, não haveria problema nenhum de que a mamona já teria, com certeza, crescido na maioria dos estados. O maior impedimento dela tem sido nesse sentido. E ela, que tem um óleo único na natureza, que tem capacidade de ser utilizado em mais de 700 produtos industriais. Do biodiesel à prótese mamária, à prótese óssea e outros usos aí na medicina. Né? Então ela é uma lavoura muito forte nesse sentido.
Parece até que é um produto nobre demais para ser usado como biodiesel, né? Como você falou, né? Pode ser usado na indústria cosmética, né? De remédios também, né? E diversos outros usos, né?
Isso. A grande força dela, Sigmaringa, é no sentido de que ela, vindo para o Nordeste, como foi colocada como uma lavoura a ser apoiada pelo governo federal no Programa Brasileiro de Biodiesel, é porque existe no Nordeste a possibilidade de se trabalhar em 5 milhões de hectares de mamona. 5 milhões de hectares, que geraria basicamente aí pelo menos 1 milhão de empregos só no setor primário. Emprego de baixo custo, né? Então a mamona sempre foi colocada pela Embrapa como alternativa para os agricultores do Nordeste, do semiárido brasileiro, como mais uma opção de renda. Ou seja, o agricultor já planta milho e feijão aqui até sem financiamento. E a mamona entra perfeitamente nesse sistema. Ele é plantada, você abre um pouco mais o espaço entre as linhas dela e você planta mamona, 25 dias depois entra com feijão, entra com milho e outras culturas, tipo gergelim, o amendoim, que são culturas oleaginosas importantes que se adaptam muito bem à condição do Nordeste e ao perfil dos produtores. E ter, nesse período que se cuida aí, os 70, 80 dias, cuidando dessa lavoura que está nos consórcios, você colhe isso com 90 dias e depois disso você vem, a partir dos 120 dias, colher a mamona como se fosse uma espécie de poupança. Então você concentra todos os gastos na manutenção dessas lavouras alimentares e ao mesmo tempo que está cuidando da mamona. Então o custo dela é muito baixo e você tem possibilidade concreta aqui no Nordeste, tendo aí uma chuva de 600 milímetros distribuída aí por 4 meses, tem possibilidade de produzir até 1.500 quilos, até 2 mil quilos por hectare. Nós temos dados aqui com essas cultivares, Nordestino, Paraguaçu, da Embrapa.
2 mil quilos da semente?
É, 2 mil quilos da semente. Sim. Que hoje está sendo comercializada a R$1,20. A mamona também tem um aspecto que ela não é bem assimilada pelo agricultor familiar, porque não é uma cultura que ele se alimenta, como é o milho e o feijão. Certo. Ele produz e tem que estar junto dele o mercado assegurado. E isso não foi ainda. Apesar da Petrobras ter entrado agora querendo contribuir com isso, até a Embrapa está montando um projeto para isso, junto com a Petrobras aqui na Paraíba, para que a gente possa efetivamente ter a cadeia organizada. Ou seja, o demandante diz: eu quero tantas toneladas, seu Manuel, seu João, seu Antônio, os pequenos agricultores já estão cadastrados, recebe o insumo, a mamona para plantar, e tem a garantia da conca. Isso aí é fundamental para que a mamona deslanche aqui no Nordeste.
Quer dizer que falta essa organização compradora, né? Porque a exceção aí de Irecê, não há esse sistema de compra do produto junto ao agricultor.
Com certeza. Esse sistema está sendo implantado. Algumas empresas entraram aí, por exemplo, Brasil Alcodiz, que chegou até a falir nesse processo, porque adotava um sistema que o agricultor não se enquadrava na realidade do agricultor. O que é que o agricultor quer? A garantia de compra e a garantia de um pagamento, vamos dizer assim, no máximo 30 dias. Ele entregou aquele material, ele quer a garantia de receber pelo menos no máximo com 30 dias, de preferência receber à vista. Sim. E nunca foi montada uma logística nesse sentido. Então a Embrapa ela tem a tecnologia pronta, mas tem aí o grande desafio do próprio governo, do presidente Lula, ajustar essa questão da assistência técnica, dos agricultores familiares, principalmente daqueles agricultores que estão estabelecidos hoje em áreas de assentamento, que é uma realidade, e apesar de todas as dificuldades que tem tido em alguns assentamentos, até de definição de perfil de agricultores, tamanho de área, isso tudo acontece, mas há um clamor muito grande para uma assistência técnica mais efetiva. E a organização da produção da mamona nesses agricultores passa efetivamente por um ATE, sistema de assistência técnica diferenciada, que viabilize não só a adoção das tecnologias de cultivo, mas a organização da cadeia onde entra a comercialização.
Porque a mamona, o senso comum é que mamona é uma semente que cresce em qualquer lugar, né? Mas não é bem assim, né? Precisa de ter uma adubação, não é isso?
Com certeza, não é bem assim. A mamona, por exemplo, ela gosta muito de matéria orgânica porque lá concentra uma maior umidade, maiores níveis de fertilidade. Mas ela pode, por exemplo, ela se manifesta em lixões, mas essa mamona, vamos dizer assim, a selvajada que existe, as cultivares que são sementes trabalhadas, tem maior teor de óleo, né? Você tem uma facilidade de colheita, por exemplo, a Nordestina e Paraguaçu, você colhe ela tranquilamente a partir de 60, 70% dos frutos secos no cacho, ela não desgrana naturalmente. E essa mamona nativa que nasce nos terreiros, nos monturos da cidade, nos lixões, ela, quando vai iniciando o processo de amadurecimento do fruto, ela já desgrana naturalmente, aí fica difícil de fazer a colheita. E essas cultivares, nossas, Nordestina, Paraguaçu, tem também essa energia, elas têm um teor de óleo acima de 47% de óleo, tem esse aspecto da semidescência, ou seja, o fruto não desgrana facilmente na planta, você tem espaço para colher e botar para secar isso no terreiro de secamento, facilitando o processo de colheita. O importante aí é que a tecnologia está pronta. Agora nós temos que ter um esforço grande de fazer parcerias para organizar essa produção dos agricultores familiares.
Agora me diga uma coisa, você acha que essa produção de mamona, ela só se desenvolve bem aí no Nordeste ou poderia se desenvolver bem no Centro-Oeste, em outras regiões do Brasil?
Olha, com certeza a mamona ela se adequa bem a quase todas as regiões do Brasil. Mas nós queríamos até, como se fosse uma espécie de reserva de mercado, por conta de que o Nordeste tem poucas opções, a mamona e o algodão são duas culturas que têm amplas condições de crescer aqui no Nordeste, principalmente dentro do perfil daquele agricultor familiar, aquele que planta, cuida e colhe com a mão de obra de casa. Sim. Tá certo? Então, eu acho que deveria ser até uma espécie de reserva de mercado, não impedindo que os produtores, porque do Cerrado, por exemplo, nós temos os agricultores familiares, mas temos os grandes produtores. Se esse modelo, se disponibilizar uma tecnologia, por exemplo, de uma semente, de uma cultivar que tem um porte baixo, que tem pelo menos 1.200, 1.500 quilos de produtividade por hectare, esse modelo caindo na mão do empresarial, ligeiramente eles essa mamona vai ser transformada, a gente imagina, numa cultura concentradora de renda, ou seja, você Sim. vai ter camarada aí, um só plantando aí, produtor plantando 5 mil hectares. E Sim. no agricultor familiar aqui do Nordeste, até 5 hectares por família seria de boa monta para contribuir com a renda do agricultor familiar, que é este o grande desafio nosso aqui do Nordeste, que tem sérios problemas de clima, distribuição de chuva, de conservação de solo, que tem sido uma preocupação da Embrapa nesse sentido. Sim. E a mamona, ela surge aí como essa opção. Nós estamos aí, você vê, a Embrapa tem se preocupado com isso. Nós já realizamos o 4º Congresso Brasileiro de Mamona, recentemente, aqui em João Pessoa, esse ano. Sim. E ainda nós não conseguimos vislumbrar nos estados uma cadeia forte, ou seja, tal estado tem 20 mil hectares de mamona plantado e os produtores são tantas pessoas. É preciso estar com isso na mão para poder esse povo ter acesso às políticas públicas de financiamento e até de organização da comercialização, que na nossa visão tem sido o grande obstáculo para o crescimento da mamona aqui no Nordeste.
Tá certo. Agora, quer dizer então que o agricultor, né, familiar que estiver nos ouvindo e se interessar em plantar mamona, ele tem que buscar essas sementes que você citou aí, Nordestina, Paraguaçu, BRS Energia.
Isso, tem essas cultivares aqui da Embrapa que aí...
E como é que ele tem acesso a isso?
Olha, nós temos o nosso sac@cnva.embrapa, que aí os agricultores podem acessar, contando um pouquinho da sua história local, e aí nós vamos, conforme as indagações dele, fazer os contatos, acessar os contatos onde ele esteja mais próximo para poder... estabelecer um processo inicial de organização. Porque nós sempre temos adotado o seguinte, Sigmaringa, tentando organizar pequenos núcleos, ou seja, há um pedido de uma determinada região. O que é que nós fazemos? Nós viabilizamos uma UTD, Unidade de Teste e Demonstração, uma espécie de escola de campo, Sim. onde um grupo de agricultores serão capacitados ali de forma modular, acompanhando a mamona diretamente no campo, com visita de um técnico local, que sempre tem sido da EMATER, da prefeitura, para que esse grupo de agricultores, a partir daquele campo inicial que foi tido, onde a UTD matriz que nós chamamos, ele possa dominar o sistema de cultivo e a partir dessa própria UTD, ele utilizar a produção daí para ser um banco de semente para ampliar as áreas. Essa tem sido a metodologia que a Embrapa tem difundido com a mamona e outras culturas como o gergelim, que nós iniciamos em Goiás e já tem uma área muito boa lá com os agricultores produzindo o gergelim também. Certo. É outra cultura importantíssima aqui para o agricultor familiar do Nordeste e para o resto do Brasil.
E aí vocês dão orientação também sobre as técnicas de cultivo,
sistema de adubação, certo. Conservação de solo, é uma coisa... É um trabalho feito dentro de uma lógica de desenvolver um modelo, porque a gente entende que pacote para a agricultura familiar ele não deve existir. Deve ser, o que é um pacote na visão nossa aqui? É você chegar e dar a receita, faça isso e sair de perto, não é isso. O modelo é partilhado, onde o agricultor familiar, através das UTDs, as visitas modulares do STEC local, consegue construir o aprendizado, a adoção da tecnologia, organizando o agricultor desde a produção até a comercialização.
Sim. Então tá bom, nós conversamos com Walter Milton Cartacho, da Embrapa Algodão, com sede em Campina Grande, na Paraíba. Ele que é supervisor da área de comunicação empresarial e negócios tecnológicos da entidade e nos falou sobre o cultivo da mamona. Walter Milton, obrigado a você pela entrevista.
Eu que agradeço, estamos aqui à disposição não só para falar de mamona, mas do algodão, do amendoim, do gergelim, do sisal e também do pinhão manso, que a Embrapa Algodão tem trabalhado há uns 5 anos, vem trabalhando com o pinhão manso, analisando a possibilidade dela vir a ser uma cultura importante para os agricultores familiares.
Tá bom, obrigado a você, bom dia.
Valeu, bom dia, um abraço.
O telefone de contato da Embrapa Algodão é DDD83, telefone 3182-4300, 3182-4300. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.